Queridas irmãs, queridos irmãos, nós alimentamos-nos da força da narrativa que transmitimos uns aos outros, por meio dos nossos encontros, recontros ou desencontros. E, por vezes, apercebemos-nos que, por muito estranho que pareça, tudo está interligado e nós somos fios de uma rede imensa que se espraia até ao infinito. E as palavras, embatendo no infinito, regressam com novos rasgos de alimento espiritual. Parafraseando o sussurro de um amigo meu, que amava profundamente a sua esposa, debilitada pela doença, e os seus 7 filhos, que sofria por não ter quem escutasse os seus lamentos e passava as noites a escrever poemas em folhas soltas que eu guardava religiosamente. Tudo interligado. É por isso que a primeira leitura de hoje me transporta para as montanhas tibetanas e para aquele povo que acolhia o estrangeiro, quando eu peregrinava pelas altitudes da imensidão tibetana, pernoitando em grutas, em casas de camponeses, em tendas de seminómadas ou em gompas. Gompa é um templo budista tibetano. E aqui estão mais algumas migalhas de mim. Cheguei a uma pequenina aldeia que tinha no seu centro uma gompa. Para lá me dirigi e lá pernoitei. Os habitantes do templo eram apenas um monge idoso e um jovem noviço, ainda criança. Deitei-me no meu saco de cama enquanto eles recitavam os sutras. Om mani padme hum, mais ou menos assim. E assim adormeci. Quando despertei, já eles estavam sentados no mesmo lugar, recitando os sutras, como se não tivessem saído dali, nem tivessem interrompido a sua oração. Como se tivessem eles próprios transformado em mensagem. Nasceu o dia e eu vi o fumo do chá amanteigado a serpentear pela sala num rodopio que mais parecia uma dança em harmonia com os sons dos cânticos dos dois monges. E sentia o odor a fumo e ranço tão característicos do Tibete. Ali estava um belo livro. Uma bela narrativa que poderia ser transportada para o papel e que poderia estimular a espiritualidade do leitor. Uma atmosfera sublime, com sabor a chamamento. Também a narrativa de Samuel da primeira leitura e aquela do Evangelho Joanino são belíssimas histórias do chamamento de Deus e da resposta daquele que é chamado. Embora se necessite de discernimento, pois é fácil confundir um verdadeiro chamamento com uma abordagem de fogo fatuo ou de não caminho. E Deus não se cansa de chamar. Reparei que não se cansou de me chamar ao longo de mais de 2 décadas em que eu ia recusando. Mais de 2 décadas. É preciso muita paciência. Pois é, Deus não se cansa de chamar. De facto, só a terceira vez é que Eli entendeu que era o Senhor que chamava Samuel. E aqui entra outro elemento. Dependemos uns dos outros. Somos salvação uns para os outros. De facto, Eli foi o intermediário necessário, o diretor espiritual, poderíamos dizer. Aí está. Alimentamo-nos uns dos outros, pelo que devemos ser pão uns para os outros, que esse pão nunca esteja mergulhado em vinagre. Se somos avinagrados, estamos perdidos. Samuel respondeu a esta manifestação do Senhor: Falai, Senhor, que o vosso servo escuta. Escutar não é fácil, todos sabemos disso. Muitas vezes ouvimos, mas não escutamos, porque as nossas próprias preocupações e os ruídos interiores e exteriores nos atacam impiedosamente. Se não escutarmos, não saberemos responder. Ou não saberemos calar. Tal verdadeira escuta é fator essencial para o discernimento daquilo que denominamos vocação. E esta, a vocação, é, a miúde, uma feroz luta com Deus, porque ela, a vocação, nos leva para onde não desejaríamos ir. Diz o teólogo americano Stanley Auerbach que o cristianismo é uma aventura da qual nós nem sequer nos imaginávamos protagonistas. Quando eu estava no Japão, costumava dar alguns cursos de formação sobre a essência da Igreja. Dizia eu nessas ocasiões que a Igreja está assente sobre três pilares interdependentes: corpo místico, comunidade e movimento. Naturalmente, isto não é novidade. Mas chamei estas três características para ligar com as palavras de Paulo aos Coríntios da segunda leitura. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Assim, nós somos corpo místico da Igreja. Chamados de muitas e variadas formas, reunidos em comunidade rica em diversidade e vivificados pelo Espírito unificador e pacificador. Esta é a Igreja que somos. Referiu o Papa Emérito Bento XVI, recorrendo a Santo Agostinho, que aquele que comunga verdadeiramente transforma-se naquilo que comunga. Assim, se comungamos verdadeiramente Cristo, transformamos-nos em Cristo. E o que é comungar verdadeiramente Cristo? Já lá vamos. A Igreja também é movimento. A Igreja deverá viver e transmitir a mensagem do Evangelho, semear a paz, a justiça e a misericórdia, e ir contribuindo para a transformação, para a humanização da sociedade e do mundo. Tal como está bem explícito nesta passagem do Evangelho, segundo São João, para encontrar Cristo, urge que estejamos decididos a sair. Saída permanente ao encontro do outro, do diferente, daquele que me perturba, daquele que abana os meus valores e os alicerces da minha fé. Sim, aquele que abana os alicerces da minha fé. Também aqui necessitamos de intermediários. André seguiu Jesus e depois levou o seu irmão Simão à presença de Jesus. É o que os japoneses denominam Tariki, salvação a partir de outro, em contraste com Jiriki, salvação por si próprio. Vamos sintetizar. Poderá dizer-se que o tema de hoje é a vocação. A vocação de Samuel na primeira leitura e a vocação de André e Simão no Evangelho. A iniciativa é de Deus. Compete a cada um discernir e responder. A resposta implica que haja coerência, sublinha Paulo, mesmo que esta seja vivida no meio de lutas furiosas. De que forma respondemos? Somos pão uns para os outros. Mas teremos de ser pão sadio. Diz Andrew Nowen, no seu livro O Curador Ferido, que o pão dado sem amor pode provocar guerra em vez de paz. Liguemos isto diretamente ao Dia Mundial do Migrante e Refugiado, que celebramos hoje, e aos quatro verbos que o Papa Francisco nos deixou na sua mensagem, e que nós faremos bem a integrar no nosso dia-a-dia ao longo de todo o ano: acolher, proteger, promover e integrar. Aqui está, creio, uma forma de comungarmos verdadeiramente Cristo e respondermos ao chamamento que nos é proposto hoje de sermos pão sadio e lugar de salvação uns para os outros.